Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhorita vereadora, a quem aqui está conosco, a quem se encontra em suas residências, nos prestigiando de maneira virtual. Xande, já aproveitando e emendando o projeto de lei 43/2025, que rege um financiamento da Caixa de R$39.700.000. Eu quero deixar bastante claro que eu faço parte da Comissão de Finanças e, quando indagado na quinta-feira, se eu não me engano, se havia alguma dúvida em relação ao projeto, eu expus imediatamente que não. Nós tivemos todo o detalhamento através do prefeito aqui e através do chefe do gabinete. Porém, eu solicitei, e uma das exigências minhas é que as obras constassem no projeto, porque o projeto inicialmente não tinha obras. E isso me deixou de extremo mau grado, não gostei de forma alguma de você aprovar um projeto e que as obras não estavam pautadas. E ainda assim, eu vou ser sincero com vocês, eu ainda acho que isso poderia ter sido feito melhor. Prioridades. Quais são as prioridades em R$39.700.000? Deixo expresso para toda a população guabirubense que o prefeito aqui, a todos nós vereadores, na terça-feira da semana passada, falou que a primeira obra será o hospital. Você disse, presidente, de que nós fiscalizaremos isso. E o prefeito pode estar convicto de que nós vamos fiscalizar isso. Porque a primeira obra que ele nos garantiu, e eu tenho certeza que o prefeito deve ter palavra, de que a primeira obra será o hospital do município. E o nosso município carece e precisa disso. Isso é uma aspiração da população guabirubense há muito tempo. Mas essas prioridades, elas poderiam ter sido melhor elencadas. Porque assim, se nós analisarmos direito, Hamilton, se tu puderes colocar para mim ali aquela imagem do financiamento, para que todos possam ver, nós temos ali algumas obras que foram citadas, por exemplo, a abertura de uma nova via na área central, construção da nova prefeitura, revitalização da rua Luiz Hertel, José Júlio Schumacher e Vicente Scharf, abertura de uma nova via no bairro Guabiruba Sul, construção do terminal urbano municipal, construção de hospital municipal, construção de ginásio de campo municipal, pavimentação, né, e rede elétrica na Rua da Independência, mas não há uma exposição de prioridades, e isso me preocupa. E eu vou dizer a vocês, e eu até conversei com o Anderson sobre isso, e trocamos, conversamos como sempre, né, Anderson? Preocupa-me muito o seguinte, porque quando o prefeito aqui estava, e nós temos um problema latente dentro do nosso município, que se chama Centro da Guabiruba. Ele é latente. Se vocês olharem e analisarem a Rua 10 de Junho, é algo de causar vergonha a quem por ali transita. Porque não dá para denominar aquilo como uma área central. Vocês me desculpem. Eu conheço muito, eu viajo bastante, e sinceramente, eu não vi áreas centrais de municípios serem como são, principalmente aquele trecho da Rua 10 de Junho. E o que acontece? Em conversa com o líder da situação, o Anderson, pleiteei e justamente coloquei essa observação, tá, mas por que isso não está inserido nesse financiamento? Por que a revitalização do centro tem que ser contemplada por um hipotético financiamento do governo do estado? Hipotético. O plano 1000, na época de Moisés, Valdemiro está aqui. Era vereador. O plano 1000, na época de Moisés, ele falava em R$1.000 por habitante guabirubense. Nós tínhamos 25 mil habitantes, seriam 25 milhões, algo parecido com isso. Não veio nada. Não veio absolutamente nada. Então me preocupa isso. Nós esperarmos para que um centro seja revitalizado, para que esse tipo de obra aconteça com recursos oriundos de terceiros. Mas, de repente, poxa, vou abrir uma nova via. Isso é mais importante do que fazer o centro? É uma indagação. Conversando ainda com o líder do governo na Câmara, esses recursos eles podem ser alterados. Concordo plenamente e espero, Anderson, que isso aconteça. Espero que isso aconteça, porque eu tenho certeza que se isso não acontecer dessa forma, a população da área central ela vai estar extremamente descontente. Ela depositou votos de confiança em cada um de nós que aqui está, e inclusive no prefeito. inclusive no prefeito. E quando nós falamos de prioridades, eu acredito que uma das maiores prioridades é o transporte público. Em que número ela vai estar? Em que ordem ela vai estar essa prioridade? Sabemos que ali consta a construção de um terminal urbano. Mas como nós já muitas vezes falamos, e eu insisto em falar, não é para hoje, não é para amanhã, foi para ontem. Há muito tempo isso teria que ter sido resolvido. Então, se ali consta, numa das obras, a questão do terminal, isso tem que ser prioridade. As pessoas precisam poder se locomover. Nós precisamos fomentar o nosso comércio local. Isso é imprescindível para que aconteça. Então, realmente, com certeza, de minha pessoa, o projeto de lei vai ser aprovado. Tá? Deixo essas indagações, deixo essas frustrações, porque realmente precisávamos ter elencadas as prioridades, para que soubéssemos, opa, agora vai começar com isso, vai fazer aquilo. Assim, ficamos ao critério do pensamento de uma equipe. A partir do momento que você tem isso elencado, está no papel, você sabe que vai haver um cronograma. Hamilton, peço a gentileza que tu me coloques a foto do dito cujo veículo. Se um veículo desses trafegar na rua, e se for de uma pessoa, de um popular, de um cidadão, o que acontece? O que acontece? Ele vai ser multado, o veículo vai ser recolhido, o cidadão vai voltar para casa a pé. Esse é um carro da prefeitura municipal. Mas eu quero ir um pouquinho mais longe. Não é só esse. Não é só esse veículo que se encontra nesse estado. Ou, aliás, isso nem estado é mais, isso aí é sucata, em outras palavras. Eu acho que há a necessidade de se dar dignidade ao funcionário. Eu fiquei com pena quando eu conversei com os funcionários, os quais eu conheço. Afinal de contas, eu trabalhei muito tempo na prefeitura, então eu conheço quase todo mundo, embora que de departamentos diferentes do meu, que era da educação. Obrigado, Hamilton. E realmente eu fiquei com pena quando os vi nessa situação, né? Dessa maneira, dirigindo, trafegando com um veículo dessa forma. Não é cabível que num município do nosso porte ainda tenhamos esse tipo de situação. E deixar bastante claro, eu como professor, como diretor e como secretário de educação, eu sempre dizia para os meus diretores e para os nossos professores, principalmente aos diretores, a escola é o reflexo da postura do diretor. Se o diretor faz um trabalho sério, a escola certamente ela é séria e a representatividade dela para a população vai ser positiva. Agora eu pergunto, um veículo desses, qual é a representatividade do executivo para a população? Eu não vejo seriedade nisso. Vocês me desculpem. Né? Então aí de novo entram as questões das prioridades. Não sei quanto custa um veículo desses novo, não tenho nem ideia, 300 mil, 350 mil, não faço ideia, não faço a menor ideia. Mas não é uma prioridade. Não é prioridade você dar ferramenta de trabalho adequada para o seu funcionário, dar dignidade para ele trabalhar. Há de se pensar muito sobre esse tipo de questão. Isso é uma situação, vou ser sincero, como secretário de educação, sempre tive muito... É uma batalha muito grande para que os nossos ônibus trafegassem limpos, lavados. Os motoristas sabem disso. Os motoristas, que de repente alguém está me assistindo nesse momento, sabem disso. Que era uma briga que eu tinha, inclusive com o executivo, quando nós nos reunimos, de que o ônibus ou o veículo trafegando, ele é reflexo da gestão. Um ônibus sujo reflete que espécie de gestão. E sempre deixei claro para os nossos diretores de transporte, dos estudantes, zelo total com ônibus, qualquer coisa, oficina, para que ele possa estar transitando da melhor maneira possível, não oferecendo perigo. Para finalizar, não, tenho dois assuntos ainda. Quanto àquela questão, Xande, eu acho que fosse tu que comentasse, o Wiki também, hoje na reunião, do encanamento na calçada, né? Eu vou ser, de certa maneira, eu vou até zombar, tá? Eu vou ser um pouco, vou zombar. Nós tanto falamos de Alemanha, vamos para a Alemanha, visitamos a Alemanha, olhamos a Alemanha, nos inspiramos na Alemanha, somos alemães, nascidos no Brasil, Mas eu acredito quando os alemães chegam ao Brasil e veem nós colocando asfalto sobre encanamentos. E 2 semanas depois nós viemos com uma retroescavadeira e arrancamos o asfalto. Cara, esses alemães, eles devem pensar, não é à toa que o país não vai para frente. Não é possível. Eles colocam o asfalto em cima do encanamento, o asfalto está pronto, gastaram uma fortuna, pá, mas esquecemos o encanamento lá embaixo, ele estourou, nós vamos ter que arrancar. Realmente, é mais do que na hora, e que tu estás perfeito com a tua colocação essa tarde aí, mais do que perfeito, mais do que na hora de se rever essas posturas. Muitas vezes a gente ouve, o Brasil é um país de terceiro mundo, o Brasil é um país subdesenvolvido, cabe a nós mudar isso, a cada um de nós. E a mudança, ela se encontra na gestão. A gestão precisa ver o futuro. E o futuro não são 5 anos, o futuro são 50 anos. Para finalizar, Anderson, fizeram a Rua Carlos Schork. Muito feliz, estou contente. Fizeram a Rua Carlos Schork, o pessoal hoje me mandou um obrigado, acredito que mandaram um obrigado para ti também. Para ti não mandaram obrigado? Pá, Anderson. Mas fizeram, acho que o trabalho conjunto deu certo. Pessoal, do mais, uma boa semana e que Deus esteja conosco.